Sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite contamos com um convidado muito especial. António Delgado é o nome por trás do movimento Dar Futuro ao Sporting. Bem-vindo, António, muito obrigada por teres aceito o nosso convite.
Obrigado eu por me terem convidado e por terem lembrado do movimento e terem dado esta publicidade que vai ser tão importante para a nossa luta.
E, obviamente, estamos aqui para falar sobre isso e já lá iremos. E, claro, obviamente, como quem é vivo sempre aparece, João Castro, boa noite e seja bem-vindo uma vez mais.
Ora, boa noite a todos que nos ouvem, boa noite para ti, Mariana, e um especial boa noite aqui para o António também, que realmente aceitou este convite para falar sobre o movimento e para nós percebermos bem o que é este movimento e para falarmos também sobre o Sporting, que é o que nós gostamos.
E falta-nos uma pessoa, certo, João?
Sim, hoje o Pedro vai estar no banco de suplentes, porque obviamente foi para a noite, conforme e nós castigámos e mandámos para a equipa sub-23, e portanto está de castigo. Não, o Pedro está, obviamente, por motivos profissionais, ausente, não pode estar presente, e cabe-nos a nós falar com o António e falar do Sporting, e o Pedro voltará para a próxima semana.
E cá estaremos os três novamente. Bem, muito existe para falar no dia de hoje, mas antes de conhecermos um bocadinho melhor deste movimento do Dar Futuro ao Sporting e de falarmos do jogo de ontem, eu quero dar três recados rápidos. O primeiro é que hoje é o último dia, portanto, neste momento tem pouco mais de 2 horas, mais ou menos, para votarem no Sporting 160 como o melhor podcast do ano para os prémios Pods do Público. Basta irem ao site, escolherem o verde mais bonito que lá está e pronto, é simples. Outro recado é que no próximo dia 8, sábado, o Sporting 160 vai marcar a presença nos workshops do festival e obviamente contamos com a vossa presença também. De qualquer forma, existem muitos outros workshops a que podem assistir. Poderão ver toda a agenda no próprio site do festival, está lá tudo, sítios, horários, temas, portanto vale a pena e não custa nada, pelo menos, ir ver. E por último, mas não menos importante, obviamente, agradecer, claro, aos nossos patronos. Neste momento já são cerca de 86, de acordo com a minha última conta, e a todos eles a nossa obrigada por poderem contribuir para a continuidade da criação de conteúdo com qualidade a que este programa já nos habituou. Está prometido que quando chegarmos aos 500, portanto, fazemos 2 programas ao vivo, e se quiserem ver o olho do Castro para o futebol ou a camisola que deu a sorte ao Pedro, já sabem, basta irem ao Patreon, inscreverem-se e partilharem a assistência do Patreon com toda a gente. E falando em sorte, e já agora, já que vamos por aí, ontem o Sporting voltou a ganhar. Não tem sido recorrente, com muita pena nossa, obviamente, mas a verdade é que aconteceu. E por incrível que pareça, não foi uma vitória assim muito sofrida. António, começo por ti hoje. Não marcávamos 3 golos a um adversário desde 25 de agosto, em Portimão. Como é que tu viste o jogo?
Assim, o jogo de ontem tem algumas particularidades. Eu acho que o Sporting até entrou minimamente bem no jogo, mas o Guimarães vinha de um jogo bastante cansativo no Arsenal e isso também ajudou um bocado. Acabamos por marcar 2 golos, com alguma felicidade, e fomos depois atrás do resultado, a gerir bem o jogo, mas sempre com algum medo e receio do que o Guimarães podia fazer. Fizeram o 2-1 e aí sim tivemos ainda mais a sorte do jogo. O Miguel Silva lembrou-se de dar aquela fífia e acabamos por ganhar tranquilamente e não ter que sofrer os últimos 15 minutos, como é sempre habitual.
Conseguimos ter um jogo que fosse mais tranquilo do que aquele que é habitual. E João, tu que consegues ver as coisas de uma forma muito mais atenta e como bom analista e comentador que és, a minha pergunta para ti vai no sentido de termos um castigado que tem dado pouco de si nos últimos jogos. O Wendel não jogou, não esteve no banco, está de castigo obrigatório. Mas será que podemos dizer que tivemos um jogo minimamente aceitável?
Mariana, antes de começar a responder isso e falar sobre o jogo, só reforço a também os nossos amigos da Copa do Cavani no Festival de Potes, portanto as pessoas também podem ver, eles são nossos amigos, portanto também mandaram um abraço para eles, e só para dizer que estamos a concorrer para o podcast do ano, porque não existe o prémio podcast da década, porque se existisse, estaríamos a concorrer para o podcast da década, porque já temos muito tempo. Em relação ao jogo, deixa-me aqui dizer-te e falar do jogo, três aspectos fundamentais, o António já referiu ali um, mas eu queria me salientar. Primeiro, eu acho que Silas percebeu que o Sporting, nesta altura, e os jogadores de Sporting, o plantel, se calhar até todo o staff, que não existe a confiança necessária para pôr em prática algumas das suas ideias. Vai então, pronto, em vez de jogar o seu futebol, como eu diria, um futebol mais atrativo, um futebol mais posse, controle de bola, Silas, ao perceber este momento do Sporting, a meu ver, traçou um caminho diferente da equipa. Um caminho evolutivo, em que passa primeiro por ser uma equipa, quanto a mim, de transições, nesta altura, o Sporting é uma equipa de transições, não é uma equipa que pega no jogo, e é um Sporting que arrisca pouco. Okay? Ou seja, defesa mais baixa, não faz tanta pressão alta, dá mais iniciativa ao adversário e depois tem que partir explorando a profundidade e, como eu, conforme eu disse, tentando defender mais no nosso meio campo. Portanto, acho que é um futebol do Sporting diferente do que as pessoas pensavam que ia ser de Silas, porque o Silas percebeu que realmente não há confiança neste atual Sporting e muita da confiança parte realmente pelos bons resultados, que não tem aparecido, e também pela qualidade da equipa, que estamos longe de ter um Sporting como eu, como tu, como o António, como o Pedro desejariam. E isto porquê? Porque, quanto a mim, o Sporting em termos ofensivos é uma equipa com pouco volume ofensivo, acho que falta rasgo, acho que faltam jogadores desequilibradores na frente, no 1-1, o Sporting, se for maniatado, tem grandes dificuldades, e quanto a mim, o grande problema do Sporting passa essencialmente pelo meio campo. A falta de qualidade do meio campo, para mim, já tinha dito aqui, acho que já tínhamos falado disso, mas vou repetir, porque convém repetir, é o ponto-chave deste equipa do Sporting. Nem acho que Dumbiá nem Eduardo sejam jogadores de Sporting campeão. Se quisermos um Sporting a lutar para o terceiro, quarto lugar, serve. Se quisermos um Sporting campeão, obviamente que não servem. E portanto acho que o meio campo, e é isto que falta aqui para o Sporting, é um meio campo forte, um meio campo que nos permita jogar com confiança, com qualidade e ter mais posse de bola, e que neste momento realmente não temos. Então, se ele traçou este caminho, que é primeiro dar confiança, primeiro jogar com pouco risco, já temos que fazer tempos defensivas melhores, e portanto o Sporting vai muito por aí nesta fase. Outro aspecto que eu queria falar do jogo, Mariana, se me permites, é que ao que eu vi do Sporting, eu acho que na frente, se calhar, esta opção de um jogador mais móvel, neste caso foi o José Rodrigues, que até marcou um golo, pode favorecer o momento atual do Sporting. Como é que eu posso explicar isto? Eu acho que um jogador mais móvel na frente, seja ele quem for, pode proporcionar ao Sporting, estamos a jogar em transições, essa vantagem, porque temos dois jogadores que sabem municiar bem a profundidade e estas transições. E falo de Bruno Fernandes e Vieto. E Vieto, para mim, foi o jogador-chave do jogo, para mim foi o melhor jogador em campo, embora a Cunha estivesse muito próximo.
E permite-me interromper-te, João, assim que ele saiu, notou-se logo a diferença.
Exatamente, notou-se ali a diferença. Se eles tentou segurar o jogo de outra maneira, fechando o lado esquerdo com a entrada de Borja e a colocação da Cunha, a médio. Mas eu acho que Vieto esteve muito bem e espero que Vieto consiga. Ontem à noite podíamos dizer que era noite argentina, não é? Vieto e a Cunha para mim foram as melhores, portanto podia dizer que a noite foi argentina, e espero que Vieto consiga manter esta vitola de boas exibições, porque é importante. Uma coisa que faltava ao Sporting é quando Bruno Fernandes está num dia menos bom, haja alguém que possa aportar qualidade e consiga desbloquear os jogos. Ontem, a meu ver, e posso estar errado, foi Vieto, e com a ajuda da Cunha, e Mateu também teve muito bem, mas é importante o Sporting ter estes jogadores que, em caso de jogador com mais qualidade de Sporting, Bruno Fernandes, não esteja num dia assim, e pode acontecer a todos, haja jogadores que consigam transmitir essa qualidade. E portanto, foi isto que eu vi do jogo. Espero que o Sporting consiga, e Silas, ir caminhando passo a passo neste caminho de recuperar a confiança. Mas há uma coisa que para mim é fundamental e que eu reparei. falta muita preparação física ao Sporting. E por dois motivos. A falta de preparação física por si só, nota-se que o Sporting está longe dos níveis físicos de uma equipa que quer ser campeã, e uma equipa que quer controlar o jogo, dominadora, e que consiga colocar intensidade no jogo e pressão. E por outro lado, acho que também às vezes corremos mal, e quando corremos mal descansamos mais depressa, e isso nota-se em alguns jogadores de Sporting em termos de posicionamento. Portanto, esta é a minha leitura. Acho que estamos aqui num caminho diferente traçado por Silas, e temos que compreender que não vai ser possível futebol espetáculo para já, nem vai ser futebol de muita posse, porque Silas ainda não encontrou o seu verdadeiro meio campo.
Que sejam possíveis vitórias, é só o que nós pedimos. António, e agora voltando aqui ao tema principal do programa, o movimento nasceu a 21 de outubro, mais ou menos há cerca de uma semana. Uma das coisas que se pode ler no próprio manifesto e nas entrevistas que já deste é que este manifesto tem um objetivo muito, muito bem definido, que é destituir o atual Conselho Diretivo. São apresentados motivos para que isso aconteça, e para quem já leu o manifesto estão lá todos eles, mas para quem não sabe o que diz o manifesto, como é que poderias apresentar este movimento do Dar Futuro ao Sporting a um adepto, por exemplo, presente em Alvalade no dia de ontem?
Bom, é assim, apesar de ter sido lançado dia 21 de outubro, o manifesto começou a ser escrito um bocadinho antes, até tive que o ir atualizando, mas apresentando e falando um bocadinho sobre o manifesto, existem várias falhas que eu consegui identificar no projeto desta direção. E, essencialmente, parte no princípio da direção já não ter um plano igual àquele que foi apresentado no projeto eleitoral. Isto é, o Conselho Diretivo do Sporting, chefiado pelo Dr. Frederico Varandas, prometeu que para o futebol, essencialmente, seria um projeto fácil e o Sporting seria uma equipa que seria ganhadora. E o que aconteceu na primeira época é que andamos muito longe do campeonato nacional, efetivamente ganhamos as duas taças, me deixaram muito feliz, mas creio que não pode ser considerada uma época fantástica, como ele disse, não é? Pelo menos na minha opinião. Uma época fantástica para mim é ser campeão nacional e o resto vem por acréscimo. Podemos identificar aqui alguma falta de transparência nos negócios celebrados. Tenho aqui dois ou três que posso falar, especialmente o negócio do Wang e a parceria com o Wolves, que podemos identificar e é pública, e até o momento sponsors da China ainda não vimos nenhum, não é? E os 7 milhões pagos em comissões, que basicamente a transferência do Bas Dost, que era o nosso melhor ponta de lança, foram usados para pagar as comissões de jogadores. Este mercado de transferências, para mim, foi abordado de uma forma completamente amadora, e eu aí acho que entramos numa gestão muito incompetente da direção, porque apesar de terem sido feitos bons encaixes, e eu em maio diria que Bruno Fernandes jamais poderia ser vendido o Sporting, mas se me apresentassem o caso como ele está a ser feito agora, ou seja, depois de vendermos Rafinha, depois de vendermos Thierry, depois de vendermos Bas Dost, eu preferia que se calhar tivéssemos vendido o Bruno Fernandes por 50, 60 milhões, não sei, eu sei que o valor dele é mais, mas tivéssemos vendido o Bruno Fernandes e fôssemos procurar uma alternativa para o substituir e encontrar 3 ou 4 jogadores que conseguissem encaixar fácil no plantel, do que estarmos a desfazer-nos do plantel para manter uma joia da coroa, que efetivamente o é, mas que provavelmente este ano irá ser desvalorizada, não iremos fazer um encaixe tão alto como poderíamos ter feito no ano anterior e vamos prejudicar-nos a nível negocial. Em relação às modalidades, consigo apontar também algumas falhas. O facto de não termos conseguido revalidar nenhum título, que no ano anterior tinha sido um ano pleno, não é? Nas modalidades de pavilhão, acho que é um erro e podíamos muito bem ter ganho o campeonato, especialmente no handball, que tínhamos um plantel bastante superior aos outros. mas não consigo atirar esta culpa diretamente para Frederico Varandas, porque isto é assim, os méritos são para dar a quem tem que se dar, e Miguel Albuquerque tem muito mérito na governação das modalidades, e acho que é uma pessoa muito competente e que, se algum dia sair, irá fazer muita falta ao Sporting, porque já no futsal, que era um projeto super ganhador, era encabeçado por ele, e nas modalidades acabamos por ser campeões europeus em duas. Mas acho que é dos poucos pontos em que Frederico Varandas acertou, foi na escolha de Miguel Albuquerque para o homem forte das modalidades. Pronto, em relação à dita justa causa, e falando em coisas mais técnicas, Frederico Varandas comete alguns erros, e desde logo existe uma quebra de confiança gigante por parte dele, quando ele diz que não vai expulsar nenhum sócio de Sporting, ainda que o Conselho Fiscal e Disciplinar tenha autonomia para decidir a expulsão ou não de algum sócio de Sporting. Eu não acredito que isto tenha sido feito de forma leviana, ou seja, sem a aprovação do Presidente do Conselho Diretivo. E aí acho que ele cai num erro muito grande e numa quebra de confiança gigante para com os Sportingistas e para com os sócios de Sporting, ainda que tenha sido escrutinado e que tenha passado. E pronto, eu não concordei, não quero que me associem a nada que esteja ligado com outro eu presidente. Fui se calhar a favor da sua destituição, e acho que o facto de ele ter saído naquela altura era incontornável, ou seja, ele tinha mesmo que sair, porque já não estava lá para beneficiar o Sporting, mas naquele momento só nos iria prejudicar. E o facto de ele ter sido expulso, acho que é um erro crasso de Frederico Varandas, e cai numa quebra de confiança depois das declarações que ele teve durante a campanha eleitoral. Isso para mim foi uma coisa grave. Depois,
António, desculpa lá interromper-te, mas eu queria primeiro situar um movimento para as pessoas que nos estão a ouvir, como deves compreender, para perceber como é que nasce o movimento. Nasce de ti, nasce de um grupo de associados, nasce de um grupo de associados ligados ao núcleo, nasce de um grupo de associados que votaram noutro candidato e que agora decidiram avançar. Primeiro, era esta a questão para ti, diretamente, é qual a origem, ok? Portanto, okay. Imagina, isso, acho importante as pessoas saberem a origem. Segunda questão, muito concretamente, é, eu estive a ler todo o vosso manifesto, exatamente, e vou-te ser sincero, e vou colocar aqui a questão, para depois responderes, conforme já estavas a responder e eu interrompi, que é, eu fui contra a destituição de Bruno Carvalho, porque não vi ali, naquela altura, e naquele momento preciso, nenhuma questão que tivesse a violar os estatutos de forma a haver destituição. Podia haver uma demissão de Bruno Carvalho, podia haver razões para não uma reeleição de Bruno Carvalho, nunca uma destituição. E neste momento, e lendo o manifesto, vejo concretamente situações que concordo convosco, em termos de má gestão desportiva, promessas que não foram cumpridas, mais outros pontos que debatemos à frente, mas que não existe ainda nenhum motivo estatutário que levem à queda da direção, e atendendo que até Rogério Alves poderá recusar linearmente essa situação apresentada com as assinaturas. Essa é a segunda questão, e depois respondes esta. Tem uma questão inerente à própria.
Uma de cada vez, meu Castro.
Pronto, vamos lá à primeira. Então, o movimento surge um bocadinho entre amigos, isto é, nós temos o nosso grupo de amigos que falamos sobre o Sporting, não é? Porque somos todos Sporting e costumamos ir ao futebol juntos, e surge uma altura em que eu começo a pensar, será que estamos a ter o rumo certo? Será que é este caminho para o Sporting? E efetivamente eu não consigo ver nesta direção e nos seus chavões, que foram linearmente desrespeitados. Lembramos que o lema da campanha eleitoral de Frederico Varandas era unir o Sporting, e ele neste momento se conseguiu unir, foi alguém contra ele, porque eu não me lembro de ver os grupos organizados de adeptos tão unidos como estão agora, mas estão unidos contra a direção, infelizmente. E surge um bocado dessa necessidade de saber o que é que poderíamos fazer para melhorar e para mudar o Sporting. E a verdade é uma, se nós continuarmos com um projeto que já não é coerente com aquilo que era o projeto eleitoral, só vamos estar a prejudicar e a arrastar a má situação do Sporting, porque, como referiste bem, a equipa está sem confiança, não ganha. Falando do futebol, a equipa está sem confiança, não tem ganho, ontem lá acabou por ganhar. Mas eu não acredito que o plantel que foi construído para esta direção tenha capacidade de vir a fazer uma época desportiva que nos satisfaça. E vamos lá voltar ao ano passado, quando Frederico Varandas ganha as eleições e diz que aquele ano era um ano embrionário, que o projeto não era dele, o plantel não tinha sido feito por ele, mas que no ano seguinte o Sporting ia ter um plantel capaz de lutar pelo título de campeão nacional. Se formos a reparar as contratações, a forma como foi gerido o mercado, a forma como atacamos o mercado, ou não atacamos, no caso, uma aposta clara no Kaiser, quando ele diz que quer um avançado e o presidente não lhe dá, alguma coisa está mal. E depois, ele exclamou, não é? E toda a gente sabe, e toda a gente já viu que o projeto de futebol era um projeto que era fácil e que íamos dar a volta por cima e que íamos ganhar no imediato, e não está a ser isso que está a acontecer. E então começamos a pensar e, entretanto, eu consegui o contacto do André Patrão, liguei-lhe e na altura foi uma conversa curiosa porque eu pedi-lhe para ele me mandar o manifesto do Dar Rumo ao Sporting. Eu queria ler, queria saber em que é que se baseava para saber se atualmente tínhamos capacidade para andar para a frente ou não, e efetivamente a situação na altura era um bocadinho mais delicada porque o Sporting estava, sei lá, um mês de fechar portas, muito provavelmente era o que iria acontecer. Agora, a situação não é tão delicada assim a nível financeiro, mas acredito que existam uma ou duas falhas do presidente do Conselho Diretivo e outras tantas do presidente da mesa da Assembleia Geral que possam levar a que exista uma justa causa que irá ser avaliada, como é óbvio, irá ser avaliada inicialmente pela MAG, mas temos intenções de se a MAG reprovar, que eu acredito que vai acontecer.
Era o que eu ia perguntar a seguir. Era o que ia perguntar a seguir. O que é que vai fazer?
Estou a ir de encontro àquilo.
Exatamente.
Pronto, se a MAG reprovar, que é o que eu acredito que vai acontecer, acho que temos condições para avançar para um processo em tribunal, para os tribunais deliberarem e saber se ou não devemos avançar com a justa causa e se ou não podemos convocar uma AG para que se delibere sobre isso.
António, mas repara, toda esta situação implica custos, certo?
Certo.
Portanto, como é que vocês estão a pensar, patrocinar do vosso bolso esses custos? Porque estás a falar aqui de uma questão já judicial, ou seja, antevendo uma rejeição de Rogério Alves, estás aqui a pensar numa ação judicial que obviamente tem custos para o suporte, para quem mete a causa, como tu deves saber, e portanto é preciso ter algum fundo de maneio para tal.
No caso, como nós estamos a trabalhar todos pro bono, quer nas redes sociais, quer em várias vertentes, tenho algumas
Oi? Pedro? Pedro?
Vocês estão no ar, okay. Mesmo. Estão no ar.
Deixem-me só pedir desculpas a quem nos estava a ouvir. Realmente parece que foi abaixo o programa, por aqui, por uma questão técnica alheia ao Sporting 160. Vamos voltar já com o nosso convidado, com o António. Estávamos a falar, sim, aqui do grupo e do grupo base deste movimento, para saber realmente quem são as pessoas e quais são as suas valências. E era importante termos essa indicação de quem é a equipa, para percebermos quem são estes sócios e adeptos do Sporting que pretendem levar a cabo a distribuição do atual Conselho Diretivo e, como está, estão a recolher assinaturas.
Vamos então.
E regressamos. Todos.
Ficámos aqui nos temas, estávamos a falar dos temas dos custos, que pareceu-me importante salientar, porque vai ser necessário, como deves compreender, António, e portanto estavas a referir que pronto, têm pessoas que podem vos ajudar nisto.
Nesse sentido, sim.
Exatamente. Mas deixa-me fazer uma pergunta aqui mais à frente. Mas vocês só estão a pedir a destituição do Conselho Diretivo e não a apresentação de soluções. Portanto, vocês só querem mesmo a destituição para que haja eleições, é isso?
Certo. E desde já queria deixar isto claro, até porque tem sido uma das coisas pelo qual eu me tenho batido ultimamente, dado que o ataque nas redes sociais tem sido mais ou menos feroz e me tenho associado algumas vezes ao Richard e outras vezes ao Bruno Carvalho, e eu não tenho nada a ver com nenhum dos dois. Em relação ao Richard, desejo-lhe tudo bom na vida pessoal dele, espero que ele, não sei, que não faça parte do meu Sporting, pelo menos não vejo que seja ele a pessoa capaz de levar o Sporting para a frente. Em relação ao Bruno Carvalho, gostei muito dele enquanto presidente, como acho que qualquer sportinguista gostou, pelo menos uma grande maioria. Compreendo quem não tenha gostado do trabalho dele, mas acho que o que lhe fizeram a nível pessoal foi uma coisa que eu nunca vi. Acho que nem ao José Sócrates enterraram tanto a vida pessoal dele. E desejo que ele tenha sucesso na vida pessoal dele e na vida profissional, mas também acho que neste momento não é a solução para o Sporting.
Então, e, António, se me permites, e uma das coisas que é falada no próprio manifesto, a questão das eleições, e é um dos pontos que vocês focam face à destituição, é que existem muitas soluções. Neste momento, face à estabilidade que existe ou que não existe no clube, será que, e permite-me a sinceridade na minha pergunta, será que uma destituição não iria trazer mais guerra, mais problemas, mais confusões, mais manifestações, mais claques que ficam sem acesso a tarjas e a bandeiras e a tudo, ou seja, estás a perceber onde é que eu quero chegar?
Sim.
É a questão de, será que isto poderá ser uma solução ou que ainda poderia aguçar um bocadinho mais estes problemas que agora se mantêm?
É sim, eu acho que parte um bocadinho cada um de nós. O Sporting é um clube plural e toda a gente já percebeu isso, e há várias discordâncias. E as pessoas têm que saber levar isto a um bom porto, não podemos deixar arrastar que a cada discordância que tivermos com o vizinho do lado, que também é do Sporting, vamos partir para o insulto. Não vamos fazer isso, vamos conversar. Eu adoro falar do Sporting com toda a gente e nunca partirei para o insulto com outra pessoa do Sporting, porque acho que não faz sentido, estamos todos a lutar pelo mesmo. E o que me parece aqui é que esta direção não está a lutar pelo mesmo que nós queremos. Eu falo por mim, e a minha geração viu pouco o Sporting a ganhar, e acho que a tua também, Mariana, a do Pedro já viu a ganhar mais um bocadinho, e a do João
certo.
Também. A nossa geração quase não viu o Sporting a ganhar, eu vi o Sporting ser campeão duas vezes.
Também eu.
E acho que o que temos, porque o Sporting, para além de ser um clube plural, é um clube com várias pessoas cheias de valor. E é isso que temos que aproveitar. Se nós aproveitamos as pessoas do Sporting que têm valor, o Sporting vai voltar a ser grande. Agora, não podemos andar a tirar as culpas para o vizinho do lado e a refugiar-nos nos erros dos outros, que é um bocado o que esta direção faz, para que cobremos os insucessos do Sporting com a culpa dos outros. Isto é um assunto sério e que tem que ser
debatido,
e que todos os sócios têm que o discutir. E têm que aceitar a opinião de todos, porque senão nunca vamos chegar a lado nenhum. E esta é a minha opinião no que toca a isso. Agora, em relação a esta direção, eu acho que já não há condições para que elas continuem sequer. A questão da estabilidade aqui já nem se coloca, porque é assim, eles já não conseguem cumprir o mandato de forma estável, já se viu. A guerra com as claques foi só a cereja no topo do bolo, digamos, porque já ficou visto que isto é um assunto que não vai ter resolução. E culpando um bocado o presidente por esta guerra, que foi um bocado promovida por ele, por não ter a capacidade de ouvir a crítica, acho que já não há condições para eles continuarem de uma forma estável, é a minha opinião.
Oh, António, deixa-me fazer-te aqui uma questão. Tu referiste que realmente ganhamos só viste o Sporting ser campeão duas vezes, certo?
Sim,
eu vi três, e se calhar a primeira até lembro-me pouco, vou-me lembrando. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Nestes anos todos, e o Sporting passou 18 anos sem ser campeão, e vamos outra vez para os 18 anos, houve muitas direções que, em termos de plano desportivo, foram uma miséria.
Certo.
Houve muitas épocas em que acabamos em terceiro e quarto lugar.
Certo, certo.
Ao acentuares aqui o pedido de demissão desta direção, muito, a meu ver, corrija-me se eu estiver enganado, sobre a parte desportiva, sobre o sucesso desportivo, não achas que estamos a tornar, ou seja, estamos a banalizar as demissões das direções? O Pedro até falou nisso no Sporting do Patreon. Não achas que existe uma banalização agora das demissões das direções do Sporting por falta do sucesso desportivo? Isto é, nós não podemos destituir todas as direções do clube se não formos campeões, porque ao fim e ao cabo só tínhamos tido três direções nos últimos 40 anos. Uhum. O que eu estou a tentar passar, a ideia de passar, é qual é a tua opinião sobre esta banalização que pode se tornar realmente uma coisa problemática para o Sporting, porque Godinho Lopes foi destituído, ele depois demitiu-se porque ia ser destituído, Bruno Carvalho e Danás para as aspas, e agora o pedido de Frederico Varandas. Achas que estamos a incorrer numa banalização neste sentido? E se achas que o vosso manifesto está a dar muita importância ao sucesso desportivo e que está-vos a faltar uma arma forte em termos estatutárias e em termos de gestão do clube, gestão do património, algo que consiga sustentar a vossa causa?
É assim, João, eu discordo um bocadinho aí de ti nisso, porque quando escrevi o manifesto pensei mesmo sobre isso, sobre o sucesso ou insucesso esportivo e se estaríamos ou não a banalizar a queda das direções por causa do insucesso esportivo. E o manifesto, efetivamente, foca-se muito no futebol profissional, porque é no futebol profissional que estamos pior, não é? Mas, para além disso, há vários pontos no manifesto, como já viste, em relação à gestão do clube, e há outros pontos que eu ainda não quis tirar a pontinha do véu, porque vou guardá-los para outras instâncias, porque pretendo, num futuro próximo, levar o manifesto até à direção. Com um documento mais técnico, com uma coisa mais
elaborada.
Elaborada, sim. Mas para...
Ou seja, estás aqui a referir que existem causas que não estão presentes neste manifesto inicial que vocês têm guardados para um momento futuro, é isso?
Exatamente, até em 2000, seguindo a mesma estratégia que foi seguida em 2012.
Ok. É para as pessoas perceberem que eles estão a ouvir, António, para as pessoas perceberem que, obviamente, poderá existir mais alguma causa que aqui não esteja escrita, não é? Que não esteja disponível para quem quer.
Mas eu posso
ter essa justificação legal para a demissão.
Certo. Posso adiantar aqui uma que é pública e que o manifesto até publicou um vídeo sobre isso, que é, por exemplo, a violação dos estatutos por parte do Rogério Alves.
Mas aí é a queda da mesa da Assembleia
Geral, certo. Mas isso aí é quem da mesa da Assembleia Geral, pois têm que ser convocadas eleições para a mesa da Assembleia Geral, como tu sabes, mas teria que ser instaurado um processo disciplinar à mesa da Assembleia Geral, ao Conselho Fiscal Disciplinar, que eu duvido que tivesse viabilidade, mas nunca se sabe.
Muito bem.
Tentar não custa.
Sim, também é um caminho. Mas em relação a isso que eu ia falar, e tenho mais outros assuntos sobre pelos quais eu queria pegar, para não ser só o plano desportivo, há várias coisas que me preocupam, como por exemplo este ano o facto de haver uma quebra gigante em Alvalade a nível de espectadores, o aumento dos preços das Gamebox foram surreais para mim, porque acho que não fez sentido nenhum. Uma equipa que não está na Liga dos Campeões e que não está a competir entre os melhores, conseguir aumentar os preços das gameboxes e as quebras das vendas que geraram também menos dinheiro para o clube.
Mas isso não é uma falha na performance da direção e, a nível financeiro, a nível de marketing digital, mas isso não é justa causa para a admissão,
não, não.
A meu ver.
Não.
A não ser que tenhas correspondência depois financeira, no futuro, impactos obviamente financeiros, que levem a ver que o Sporting seja
o património. Isso também do princípio da quebra da confiança da direção e das promessas eleitorais.
Ou seja, mas... ok, as promessas eleitorais, mas estás a indicar as promessas eleitorais num tempo de um ano e alguns meses e não do mandato. Portanto, o que estás a referir é que estás a dizer que esta direção está a falhar em algumas promessas que no final do mandato vão ter esse impacto, ou estás a fazer já uma leitura a esta data concreta?
A esta data.
Ok. Portanto,
olha, e pegando um bocadinho numa pergunta que ninguém quer calar, o objetivo do manifesto do Dar Futuro ao Sporting é, lá está, e como já dissemos por diversas vezes, é a destituição do atual Conselho Diretivo. Acontece que, imaginando aqui o cenário de que o manifesto é reconhecido e existe, de facto, aqui a destituição do atual Conselho Diretivo, nós iremos para eleições. Neste caso, e se, de facto, acabarmos por ir para eleições, se existir a proposta de algum candidato às eleições, o manifesto vai apoiar algum candidato, tem como objetivo apoiar algum candidato, tem como objetivo dar resposta a algum pedido de algum candidato nesse sentido?
Eu falo em nome pessoal, não posso falar pelas outras pessoas que estão comigo, mas confio plenamente nelas e foi uma coisa que ficou clara no início. Eu não vou demonstrar apoio por ninguém. Como é óbvio, vou ter o meu candidato preferido, vou votar nele, mas publicamente não vou dizer a ninguém.
A nível pessoal, obviamente, também para te salvaguardares a ti e a qualquer outra pessoa que esteja contigo no manifesto. António, outra das coisas que foi falada também, e são 7 páginas do manifesto, achas que falta aos sportingistas perceber aqui qual é o objetivo? Porque se formos um bocadinho atrás, existiu ao longo dos últimos anos muitos grupos de sportingistas, e não estou obviamente a meter-vos, se me permites a expressão, no mesmo saco. Existiu muitos grupos de sportinguistas que se diziam a melhor solução, que apareciam, lá está, a questão que nós já falámos aqui muitas vezes, que é a questão dos mortos-vivos. Achas que os sportinguistas ainda sabem distinguir quem é que quer o bem do Sporting e quem é que está nestas situações apenas e só por interesse?
Eu quero acreditar que sim, e acho que nas últimas eleições, apesar do Frederico Farandas ter ganho as eleições, demonstraram vitalidade e demonstraram que iam sempre defender os ideais do Sporting. É assim, o Frederico acabou por ganhar e eu na altura fui claro naquilo que disse e disse publicamente e disse a várias pessoas que ia dar o benefício da dúvida. Na altura não foi o meu candidato, não foi em quem eu votei, mas que ia dar sempre o benefício da dúvida. Acontece que, passado um ano, já provou que não está capaz de estar à frente do Sporting, na minha opinião.
Oh, António, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta agora mais operacional. Vocês já fizeram a recolha de assinaturas, certo?
Já temos algumas pessoas a tratar da recolha de assinaturas.
Como é que está o processo? Fazer-te aqui uma pergunta.
Em Passos de Ferreira, queres que eu te explique como é que está o processo e em que aspecto? No aspecto logístico
Não, essa parte vocês obviamente devem saber como fazê-lo e devem estar a fazer. Em termos de aderência, eu gostava de saber é como é que as pessoas têm reagido ao vosso movimento e como é que têm aderido para a recolha das assinaturas, como é que está?
Já tive imensa gente a querer colaborar. Há aqui uma coisa que eu gostava de deixar claro, porque até em nome do movimento e para o seu sucesso, as pessoas têm que saber que para se convocar uma AGE em que se libere a revogação de mandato dos órgãos sociais, é preciso que tenhamos 1000 votos, ou seja, não são precisas 1000 pessoas, mas sim 1000 votos, e que desses votos, 750 votos têm de estar presentes na Assembleia Geral. Para colaborarem, têm que ter as cotas em dia, ser sócios ininterruptos há mais de um ano e terem mais de 8 anos. Em relação a ações de recolha de assinaturas, nós vamos fazê-lo presencialmente em Passos de Ferreira. Eu vou a Passos de Ferreira e vou estar lá. E vai estar comigo mais gente do movimento e as pessoas vão poder falar com elas e vão poder estar com elas, debater ideias, falar sobre o Sporting. Vou passar a pessoas da minha confiança a minuta para a recolha de assinaturas e essas pessoas vão recolher as assinaturas nas áreas delas, ou seja, eu tenciono passar norte, centro e sul para conseguir agregar tudo e as pessoas vão recolher as assinaturas, posteriormente enviam por correio para uma morada que o movimento irá dar e avançaremos então com a AG.
Ou seja, o objetivo está bem definido. Diz-me outra coisa, António. E a página do manifesto já tem mais de 1600 seguidores no Facebook, já tem página do Instagram, também o manifesto já está disponível em diversas plataformas. Uma das coisas que poderá ser confundida com o manifesto foi aquilo que tu já falaste bem, que poderão ser apoiantes de algum ex-candidato ou de algum ex-presidente ou de algum futuro candidato. Uma das coisas que vocês têm mostrado e ao longo das entrevistas que deste já falaste sobre isso várias vezes, é o facto de percebermos que o objetivo do manifesto é ser o bem do Sporting. Se, e voltando aqui à suposição novamente, se existisse a oportunidade de vocês se candidatarem a eleições, eram capazes de o fazer?
Não, acho que nem eu nem ninguém do movimento tem esse objetivo num prazo curto.
Ou seja, o objetivo, e voltamos um bocadinho ao mesmo, será aqui criar condições para um futuro do Sporting, digamos assim, certo?
Sim, um futuro.
É esse futuro que vemos. E diz-me uma coisa, a nível do futuro, passando também pelas soluções do futebol e por todo o planeamento que nós já nos fartámos de falar aqui, que não existe, para além da questão das modalidades e de voltarmos a fazer todas as modalidades do pavilhão campeãs e de tudo isso, como é que tu atualmente vês o futuro do Sporting e se formos a eleições poderás ver o futuro do Sporting?
Assim, o futuro do Sporting eu acho que tem que ser encarado de uma forma muito séria e digo isto porque acho que não tem sido encarado ultimamente. E as pessoas que pegarem no Sporting daqui para a frente têm que ter a consciência que não podem fazer promessas aos sportinguistas, porque efetivamente nós partimos atrás dos nossos rivais e acho que isso não é segredo para ninguém, infelizmente, mas temos de ser sérios e de não fazer promessas. Um bocado ao estilo como o Bruno Carvalho fez na primeira época, em que tinha uma equipa da formação, apostou na formação e quase podia ter sido campeão, e se não houvessem ali dois ou três casos, não sei se não íamos para a frente com isso. A época correu bem, foi das épocas que mais gostei de ir ao futebol. Então temos de ser sérios, não prometer títulos no imediato, prometer um plano definido para o futebol profissional do Sporting que tenha como alicerces, pá, vamos lutar pela Champions e vamos tentar ir à Liga dos Campeões para depois aumentar a receita e para conseguir fazer uma equipa mais competitiva. E daqui a 2-3 anos ter condições para lutar pelo título. É isso que eu vejo no futuro do Sporting. Em relação às modalidades, eu acho que o trabalho está a ser muito bem feito pelo Miguel Albuquerque e acredito que ele tenha todas as condições, mesmo com uma nova direção, para continuar e a fazer um trabalho bem feito. Apesar de este ano acreditar que estamos um bocadinho mais fraquinhos no voleibol, porque tenho seguido e não estamos ao nível dos anos anteriores, mas criamos equipa de basquetebol e acho que estamos fortíssimos e acho que vamos ser campeões. Por isso, não varia nada o trabalho que está a ser feito nas modalidades por parte do Miguel Albuquerque.
Deixa-me fazer-te aqui duas perguntas. Primeiro, vocês têm uma base de colaboradores que têm conhecimentos legais? Existem... Sim.
São advogados? Eu sou advogado estagiário também.
Não percebi, peço desculpa.
Eu sou advogado estagiário também.
Tu és advogado estagiário e tens outras pessoas que também são advogadas? Na vossa movimento? Muito bem. Diz uma coisa, aqui para eu perceber o que é que vocês entendem como um bom presidente de Sporting. Qual foi para ti o melhor presidente de Sporting até esta data que tu viste? Para eu tentar perceber o tipo de perfil ou o tipo de direção que tu preconizas para o Sporting.
Essa pergunta é matreira, mas pronto.
Não podia ter perguntas fáceis, António.
É sim. O primeiro mandato do Bruno, eu não posso negar que foi o melhor mandato que eu vi com um presidente.
Ok, já agora vou-te fazer a pergunta ao contrário. E qual o pior presidente na tua ótica? Isto é tudo uma questão subjetiva, como tu deves calcular. Portanto, não, nesta nem tem matreirice nenhuma, é só para eu perceber que tipo de perfil ou que tipo de políticas tu gostarias que a direção de Sporting tivesse tido e que não teve, segundo o teu manifesto.
Eu acho que até o Godinho Lopes não tinha dúvidas. Estou com um bocado de dúvidas agora.
Portanto, estás aqui com dúvidas entre o Varandas e o Godinho Lopes. Muito bem. Deixa-me aqui fazer-te, em relação ainda pegando o manifesto, e a Mariana tem ido aqui aos pontos do manifesto, deixa-me fazer-te aqui uma pequena provocação, se me permites.
Ok.
Eu estive aqui a ler o manifesto, acho que não me escapou nada, deixa-me cá ver. Se escapou, António, corrige-me, não há problema nenhum, que isto já sabes que foi a correr. Um dos aspectos que eu vi aqui, que, por exemplo, que contava que tivesse aqui, era, por exemplo, uma questão dos boletins serem numerados. Os boletins nas AGs estarem agora com aquela numeração. Eu pensei que fosse um aspecto que vocês pudessem tido em consideração para pegar com base numa questão, obviamente, de privacidade e de dados dos sócios do Sporting Clube Portugal. Foi para alguma questão legal que vocês não colocaram aqui?
Como te disse, não te podia tirar a pontinha do véu a tudo.
Ok, muito bem. Portanto, fica... peço desculpa se adivinhei alguma coisa, mas...
Não.
Mas, por acaso, ao ler o manifesto, foi uma das coisas que vi aqui que poderia ter sido usado e não foi. Em relação ao manifesto, quais são os próximos passos, além das recolhas de assinaturas, qual é o vosso calendário em termos de projeto?
É assim, eu pretendo ter as assinaturas o mais rápido possível, mas gostava de ter de superar em larga escala os 1000 votos, sou sincero, que era para ter um pouco mais de força, porque eu acho que a força do Sporting é os sócios, já ficou visto por mais que uma vez que é essa força. Se a força do Sporting não fosse os sócios, o anterior presidente não tinha sido destituído e não tínhamos avançado para eleições. Eu pretendo ter bem mais que 1000 votos e superá-los em larga escala. Depois disso, pretendo marcar uma reunião com a direção, espero que eles me acolham, a mim e a duas ou três pessoas que me irão acompanhar nessa reunião, e pretendo apresentar as minhas propostas e ideias para o futuro do Sporting. Se eles estiverem dispostos a ouvir, muito bem, se não tiverem, também muito bem. Pretendo também marcar uma reunião com a MAG para entregar as assinaturas e dizer que estamos em condições para marcar a AG e para eles analisarem a justa causa, e posteriormente temos que esperar, não é? Para saber o que é que vamos fazer.
Muito bem, acho que ao longo de todo o programa conseguimos pegar em todos os pontos do manifesto, mas pode ser lido na vossa página do Facebook. Mas ainda antes de terminarmos, e não pensem que apesar das questões técnicas não esquecemos disto, existe um ponto de situação das modalidades para analisar pela voz, novamente, do Tiago Botelho.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes do Sporting 160. Este fim de semana, nas modalidades, houve uma pausa no handball e no futsal, a pausa para compromissos das seleções. O próximo jogo do handball será no dia 30, em Gaia, e o próximo jogo do futsal será no dia 2 de novembro, no Fundão. No hóquei patins, houve dois jogos esta semana. Na terça-feira, disputou-se a segunda jornada do Campeonato Nacional. O Sporting recebeu e bateu o Oliveirense por 4-3, com 3-0 ao intervalo. O golo no primeiro minuto deu, ao meu ver, um mote para uma excelente primeira parte, com o Romero a coordenar, o Pedro Gil a assistir e o Girão a defender. Na segunda parte continuámos bastante controladores, mas na reta final, e sem necessidade absolutamente nenhuma, permitimos a recuperação do Oliveirense. Foi pena, porque os minutos finais retiraram, a meu ver, algum brilho à boa exibição. Girão foi o melhor em campo. Este fim de semana disputou-se a terceira jornada do Campeonato Nacional, com o Sporting a visitar o Paço de Arcos e a vencer por 4-2, com 0-0 ao intervalo. Uma primeira parte bastante equilibrada, com oportunidades de parte a parte. Na segunda parte, o Paço de Arcos entrou melhor e até se adivinhava o golo do Paço, quando o Sporting de rajada faz dois golos no minuto e resolve, a meu ver, o jogo. A partir daí, o Sporting passou a ser muito mais mandão e chega com alguma facilidade aos 4-0. O Paço de Arcos ainda reduziu para 2-4 no último minuto, fazendo dois golos também de rajada. No basquetebol, disputou-se a quarta jornada do Campeonato Nacional. Foi a nossa quarta vitória. Recebemos e batemos o Maia Basket por 89-76, com 37-47 ao intervalo. Entrámos macios no jogo e o Maia fez-nos pagar, com uma percentagem absurda de lançamentos de 3 pontos. No segundo período ainda melhorámos defensivamente, mas tivemos muito trapalhões no ataque. O intervalo fez bem à equipa. Depois do intervalo fizemos um jogo brutal, em termos ofensivos e também defensivos. Na defesa estivemos muito mais agressivos e defendemos muito melhor as situações de 2 contra 2. Ainda entrámos no quarto período a perder por um ponto, mas depois no ataque fizemos uma melhor circulação de bola, o que proporcionou também melhores lançamentos. Destaques nesta partida para James Ellicer, com 22 pontos, 3 triplos, 5 ressaltos, 5 assistências e 2 roubos de bola. Ty Toney, com 18 pontos, 3 triplos, 4 ressaltos, 5 assistências e 2 roubos de bola. E o Abu, com 20 pontos, 9 ressaltos e 1 bloco. Facto curioso, para quem gosta destas coisas de estatística, apenas 6 jogadores do Sporting e 6 jogadores do Maia contribuíram com pontos no jogo. O Ellicer foi mais uma vez o MVP. Nas modalidades femininas, no futebol feminino, disputou-se a quinta jornada do Campeonato Nacional, visitámos o Estoril e vencemos por 4-0 com 0 ao intervalo. Foi uma vitória folgada contra um adversário que nos últimos anos nos tinha causado algumas dificuldades, digamos assim. Dois golos de Carolina Mendes, um de Fátima Pinto e um de Ana Capeta. Voleibol feminino, jornada dupla no fim de semana. No sábado, a terceira jornada do Campeonato Nacional, visitámos o Leixões e perdemos por 3-2. Os parciais de 25-23, 17-25, 21-25, 25-16 e 21-19. Depois de duas vitórias por 3-2, o voleibol feminino caiu, mas caiu de pé, diga-se, frente às atuais tricampeões nacionais, um grande jogo de voleibol. Basta ver o parcial do último set, 21-19, foi um grande jogo. Do lado das Leoas, excelentes exibições da Fernanda Silva e da Ana Couto. No domingo, foi a quarta jornada do Campeonato Nacional, o Sporting visitou o Boa Vista e venceu por 3-0, um jogo fácil, com os parciais 18-25, 13-25 e 19-25. O Sporting aproveitou, rodou a equipa e venceu facilmente, como eu disse, em pouco mais de uma hora de jogo. O futsal feminino disputou-se a quarta jornada do Campeonato Nacional, a quarta vitória. O Sporting visitou os Leões Porto Salvo e venceu por 3-2 e estava a perder por 2-1 ao intervalo. Foi uma reviravolta já no cair do pano, num jogo onde até começámos a ganhar. E os marcadores de golos foram a Cátia Morgado, a Kika e a Débora Lavador. O hóquei feminino disputou-se a terceira jornada do Campeonato Nacional. O Sporting visitou o Vila Franquense e ganhou por 15-2, um resultado de gordo e mais uma vitória. Dois jogos, duas vitórias. Destaque das modalidades este fim de semana para mim vai para o voleibol masculino. Peço desculpa, houve também uma jornada dupla. A segunda jornada do Campeonato Nacional disputou-se no sábado, com o Sporting a receber o Leixões e a vencer por 3-0, com os parciais de 25-23, 25-16 e 26-24. Foi um jogo mais bem conseguido que o do fim de semana passado. O Leixões este ano está mais fraco, mas com o Denis e o Lourenço a música é outra e o Sporting apresentou-se já com mais ritmo de jogo, concebeu uma exibição aceitável, mas ainda assim cheia de erros individuais e coletivos que, sem necessidade nenhuma, diga-se, trouxeram alguma intranquilidade no resultado final, sobretudo no último set. No domingo disputou-se a terceira jornada, recebemos e batemos o Guimarães por 3-0 com os parciais 25-19, 25-17 e 25-18. Eu tinha vaticinado uma derrota para o voleibol deste fim de semana e confesso que se tivesse que apostar eu punha as fichas todas neste jogo. Mas, epá, e ainda bem, a equipa deu-me uma chapada de luva branca e fez a melhor exibição até à data, naquele que era, na teoria, o jogo mais difícil que tivemos até agora também. Fizemos um jogo bastante seguro, com menos erros individuais e coletivos. O Tiago San fez um jogo muito sólido, epá, e o Miguel Maia deu um autêntico masterclass de como passar a bola. Antes de terminar, gostava de destacar que no dia 1 de dezembro se vai realizar a corrida Sporting, portanto, levantem o rabo do sofá e vão correr ou andar, se não conseguirem correr, com o nosso leão ao peito. Próximo fim de semana temos o Benfica Sporting em basquete e um Sporting Porto em hóquei, portanto, um fim de semana de grandes jogos. Desejo a todos uma ótima semana, saudações leoninas, digas alto.
E uma obrigada ao Tiago por mais um áudio esta semana. Para a semana contamos contigo outra vez, Tiago. Não penses que nem com a cláusula sais deste programa, portanto não tens hipótese. Agora entraste, agora ficas. António, antes de terminarmos, e obviamente um dos pontos do manifesto é falar ao coração dos sportinguistas, pergunto-te que notas finais é que queres deixar?
Queria agradecer-vos pelo convite e por cá ter estado, foi muito bom mesmo. E queria pedir que as pessoas que estão connosco, que estão com o movimento e que querem efetivamente dar um futuro ao Sporting, nos continuem a acompanhar, a seguir, a mandar mensagens nas redes sociais, e-mail. E se quiserem me procurar também, eu vou tentando arranjar um bocadinho do meu tempo para vos responder a todos, porque não sou apenas uma cara, sou uma das caras de todo o movimento que quer dar futuro ao Sporting.
E diz-me uma coisa, para além das redes sociais, falavas aqui num e-mail, onde é que as pessoas vos podem encontrar?
Sim, o e-mail é darfuturosporting@gmail.com. Se quiserem mandar e-mails, estão à vontade. Também está nas redes sociais todas, Twitter, Facebook, Instagram. Não somos uma estrutura profissional, como o Brian, mas somos 6 pessoas cheias de boa vontade nas redes sociais e a trabalhar e a querer dar um futuro ao Sporting.
Lá chegarão. João, alguma nota final?
Queria agradecer ao Tiago pela esta excelente análise das modalidades. Acho que foi um excelente scout feito por mim, para eu me elogiar a mim agora neste momento. E agradecer ao António esta coragem de vir cá falar e dar voz pelo movimento que ele defende e bem, tem que defender as suas convicções. O que é importante, Mariana, deixa-me dizer isto, é importante termos adeptos de Sporting com estas convicções e com estas forças de vontade. Com iniciativas. Se acham que está mal, têm que lutar realmente por isso. E, portanto, dar os parabéns fundamentalmente ao António por esta coragem.
Muito bem. E, antes de mais, eu agradecer também a presença do António na noite de hoje. Agradecer a todos aqueles que nos estiveram a ouvir em direto. A pedir desculpa uma vez mais pelas dificuldades técnicas, mas somos alheios a estas mesmas situações. Para a semana cá estaremos novamente. Obrigada a todos os que estiveram desse lado e viva o Sporting!
Viva o Sporting!